Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de ERT Desportivo. Vamos ficar consigo até bem perto das 23 horas. Muito desporto pela frente nas mais diversas modalidades. Sendo que, ao contrário do que é habitual, iremos começar esta edição com uma notícia nada simpática, por assim dizer, aliás, lamentável. O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, garantiu em comunicado que irá relatar todos os factos ocorridos no Torres Novas Marinhais, a contar para a 2ª Divisão Distrital de Júniores, da Associação de Futebol de Santarém, para que seja aplicada a justiça desportiva e criminal, tal como a ERTS já adiantou. Entrou em tempo oportuno. No final do citado duelo, elementos das duas equipas envolveram-se em violentas cenas de pancadaria. No mesmo texto, enviado para a nossa redação, a PSP refere que neste cenário de desordem generalizada entraram dentro do recinto de jogo vários adeptos de ambas as equipas, alguns para participar na desordem, outros para tentar evitar as agressões. Os polícias presentes no recinto efetuaram a contenção possível dos incidentes, atendendo à situação de desordem globalizada. Assegura o comunicado, que prossegue a sublinhar que o dispositivo policial presente no local era adequado para o evento desportivo em causa, num jogo das camadas jovens que deveria ter como orientação a celebração do desporto e da prática desportiva. A Polícia de Segurança Pública apela uma vez mais a que os recintos desportivos sejam locais de festa e divertimento orientados pelos valores do desporto e nos locais e não locais, aliás, de confronto verbais ou físicos e de manifestações de clubismos exacerbados. Efetivamente, o ponto negro deste fim de semana no que ao desporto diz respeito no distrito de Santarém, isto porque também à escala nacional todos pudemos visualizar os tristes acontecimentos do último Futebol Clube do Porto Sporting, agora sem a mesma visibilidade, mas também com a mesma gravidade, ocorreram situações idênticas no Torres Novas Marinhais. Agora sim, vamos falar daquilo que efetivamente interessa. Hóquei em Patins. Que grande Sporting de Tomar. A equipa de Nuno Lopes empatou a 4 na deslocação à Itália, onde defrontou o Triticino. A jogo a contar para a 4ª jornada do Grupo A da Liga Europeia, a prova mais importante de clubes no velho continente. Os Leões jogaram olhos nos olhos no reduto de uma equipa que, em Itália, tem 15 vitórias em 15 jogos de campeonato. Aliás, já em Tomar, a formação nabantina tinha empatado com o Triticino. Não há coincidências. O emblema tomarense tem nível mais do que suficiente para seguir em frente rumo à decisiva Final Four. Com este empate, refira-se, o Sporting de Tomar caiu para o terceiro do grupo, com 6 pontos, atrás do Lodi, que tem 7, e do líder Triticino, que soma 8. No entanto, os Leões ainda vão receber o Amatori Lodi, que, por sua vez, ainda vai defrontar o Triticino. O Lavandan, a outra equipa do grupo, já está fora destas contas. Vamos então dar conta dos resultados. Começamos pelo grupo A, 4ª jornada, Lavandan 2, Amatori Lodi 3 e Triticino 4, Sporting de Tomar 4. Na frente, Triticino 8 pontos, segundo Amatori Lodi com 7, terceiro Sporting de Tomar com 6, quarto Lavandan ainda não pontuou. Próxima jornada, a 26 de março, poderá aqui assumir caráter de decisiva, Sporting de Tomar Amatori Lodi e Triticino Lavandan. Quanto ao grupo B, também a 4ª jornada, Diyarbakır 3, Cotras 1 e Valongo 4, Tsardzana 0. O Valongo, a outra representação portuguesa nesta competição, está já apurado para a Final Four, 10 pontos, segundo Tsardzana com 7, terceiro Diyarbakır com 6, quarto e último o Cotras, que ainda não pontuou. Próxima jornada, também aqui, a 26 de março, Tsardzana Cotras e Valongo Diyarbakır. Vamos então agora falar do jogo do Sporting de Tomar propriamente dito. A ERTS transmitiu o relato deste duelo por Rui Bugalhão, que no final deu conta dos principais ou das principais incidências na base deste empate.
Grande, grande jogo, excelente resultado. Um grande resultado da equipa comandada por Nuno Lopes. Obviamente que, tendo em conta aquilo que foi o pautar do jogo, aquilo que o Sporting de Tomar teve que recuperar, andou sempre atrás do prejuízo, teve 2 golos de desvantagem em casa, repito, do campeão italiano, tem 45 pontos, ainda não perdeu, ainda não empatou no campeonato italiano, e claro, o Sporting Clube de Tomar é a primeira equipa nesta época a roubar pontos à equipa do Trissino, e parabéns para a equipa do Sporting de Tomar, que consegue aqui um empate, depois da equipa italiana ter conseguido também um empate a 3 em Tomar. A equipa nabatina foi fazer o igual resultado, um empate, embora a 4 bolas, repetindo aquilo que foi o resultado também em Lade, na primeira prestação nesta Liga Europeia, e claro que o confronto direto também com mais uma equipa italiana, repito, no dia 26 de março, importante na Liga Europeia, o jogo que vai pôr frente a frente o Sporting de Tomar e também o Lade. O outro jogo será o Trissino com o Lavandan, a equipa italiana do Trissino vencendo, a próxima jornada fica praticamente apurada. Importante também será entre a equipa que vencer no jogo da quarta jornada entre o Sporting de Tomar e o Lodi, aí sim podem dissipar-se as dúvidas depois da equipa do Lodi ter vencido hoje em França a equipa do Lavandan por 3-1. Uma boa arbitragem, algumas dúvidas naquele lance da grande penalidade que foi transformado depois em livre favorável à equipa do Trissino. Um dos árbitros tinha primeiro assinalado, o árbitro Massimiliano Carmazzi, mas o árbitro principal, Franco Ferrari, fez com que voltasse atrás em termos do que foi o assinalar dessa grande penalidade, aquilo que poderia ter sido também um momento importante de ataque, mais uma bola parada, mas também somando às outras que a equipa do Sporting de Tomar teve a seu favor, não conseguiu desfiquear nunca o guarda-redes Stefano Sampoli. Por isso o resultado aceita-se na perfeição, aceita-se na plenitude, um grande jogo de hockey patins, duas grandes equipas, o atual primeiro classificado do campeonato italiano perante um Sporting de Tomar muito personalizado, com muita categoria, muita dinâmica, depois dos primeiros minutos da primeira e segunda parte ter sofrido algum pressing por parte da equipa italiana, sempre atrás do prejuízo, conseguiu ganhar força, ganhar determinação, ganhar realmente aquilo que é importante, o tempo e espaço, e acreditar em termos anímicos, uma vitória muito, muito importante para aquilo que será o próximo jogo de deslocação até Paredes.
Vamos à reportagem. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, deixou claro que a sua equipa mereceu este resultado, destacando a capacidade de sofrimento por parte dos seus atletas, que, deixou claro, procuraram a vitória.
Acima de tudo, pelo sofrimento. Acredito que a esta distância é duro para quem está em Tomar, mas acho que nós merecemos isto. Merecemos, a cidade merece, toda a gente merece o empenhamento. Andámos sempre atrás do resultado, queríamos ganhar, lutámos para isso, também não era justo para nós perder o jogo. Permitam-me só duas coisas muito rápidas, uma, um beijinho enorme para a minha esposa, que faz hoje anos, não vou dizer o número, mas é redondo, e um abraço enorme de solidariedade numa hora difícil para dois amigos meus, que é o Vasco e o Fidel, que, pronto, infelizmente perderam o pai, e são sempre coisas que ficam na memória em dias marcantes para nós.
Olha, Nuno, voltando e obviamente extensivo também os parabéns para a tua esposa aqui de todos nós na nossa rádio, mas voltando ao jogo, o Trissino tem 15 jogos, 15 vitórias no campeonato italiano, é uma equipa que apenas tinha perdido pontos na Liga Europeia em Tomar, e hoje a equipa do Sporting de Tomar, com uma grande personalidade, uma grande ambição, como tu disseste, sempre atrás do prejuízo, conseguiu mesmo nestes últimos minutos recuperar de 2 golos. É uma equipa com um enorme coração, a equipa do Sporting de Tomar.
Sim, provamos isso, provamos que queremos mais, que temos cardal para andar aqui. Não é fácil vir aqui numa pista difícil, uma pista de mosaico, para quem conhece Turquel, é o antigo Turquel, O campo do Oeiras, de pararmos aqui num campo desses, sabíamos perfeitamente ao que íamos. Não é fácil jogar a 2 toques nesta pista, é uma pista que não permite grande qualidade de passe, mas nós conseguimos ir estancando aquilo que o Trissino tinha de melhor, que foi estar sempre à frente do jogo. Penso que o Trissino teve a vida facilitada dessa forma. Logicamente estamos prontos, bons executantes, mas não foi fácil para nós estancarmos. Na primeira parte terminámos muito bem, e depois na segunda parte acho que há um lance capital no jogo, que é, há um árbitro que marca penalti, que é um penalti sobre o Caio, claro.
Isso que também, podia, não é verdade.
Podia, podíamos meter o 3-2, é lógico que depois também tivemos uma bola parada que falhou, aliás, mandámos no poste, mas depois ficamos 4 minutos sem um jogador, é lógico que perdemos ali momentaneamente a cabeça, e isto não pode acontecer, mas mesmo assim a equipa conseguiu, do banco saltaram também jogadores que nos impulsionaram e marcaram, o caso do Lucas, o Guilherme mais uma vez acaba por fazer ali um gol decisivo, e penso que mais um pouco de atrevimento da nossa parte, talvez conseguíssemos trazer daqui os 3 pontos, que era aquilo que queríamos, para isso trabalhamos todos os dias, é para isso que lutamos todos os fins de semana, mas acho que ficou uma equipa com qualidade, ficou aqui bem presente o hóquei português. Pena foi que, pronto, ainda não vou dizer nada, acho que é melhor guardar alguma coisa que não teve aqui tão bem, mas merecíamos de facto, se calhar, uma coisa mais bem ajuizada, e não a tivemos hoje.
Olha, Nuno, Guilherme Silva começa a ser o teu omelete, o teu joker, é realmente um jogador que entra e, sobretudo, um importante marca-golos.
Sim, o Guilherme tem aqui uma coisa que nós lutamos muito todos os dias e por vezes eu também não consigo ajudar, que é controlar aqui a ansiedade às vezes da entrada e dos finais do jogo. Ele ainda hoje foi no limite, mas conseguiu terminar o jogo, reduzir o erro numa altura em que estamos cansados. O Guilherme está tudo dentro do campo, tal e qual como os outros, portanto não há nada a dizer. Precisávamos um bocadinho de mais qualidade na decisão final, e se tivermos isso, lógico que nós ainda vamos fazer mostra, como temos feito até aqui, mas fica uma coisa clara a todos: não estamos satisfeitos com isto, queremos ganhar, trabalhamos para ganhar, lutamos muito para ganhar, conseguimos chegar aqui à Itália, chegámos contra a seleção italiana, não esquecer isto, porque ali, a determinada altura do jogo, eu vi árbitros italianos, a seleção italiana, treinador da seleção italiana, e pensei assim, bem, se calhar estou a jogar a final do Campeonato do Mundo, e não sabia, em Itália.
Felizmente, o espírito navantino também é importante.
Sem dúvida nenhuma, e uma palavra para quem também fez, neste caso, tantos quilómetros, como alguns que fizeram, e vieram aqui, lógico, familiares, mas que para nós são importantes estarmos aqui, num sítio do outro lado do mundo, entre aspas, e ver uma bandeira a dizer tomar, para nós é gratificante, e bastava nem que fosse um só, estar na bancada, saber que temos ali os nossos. Para nós é importante, para os jogadores é importante, acima de tudo, e acho que dignificamos, honramos quem trabalha e quem nos apoia muito, que é a cidade.
Olha, Nuno, não te vou roubar muito mais tempo, que importante é também ir junto dos teus atletas, mas a classificação nesta altura teria sido 8 pontos, Lodi 7, Sporting de Tomar 6, está ao rubro esta luta por 2 lugares.
Sem dúvida, não, já esperávamos isto, sabíamos perfeitamente que o próximo jogo em casa com o Lodi seria aquele jogo que pode se tornar vital. Agora, olha, jogo a jogo. Para já era importante nós fazermos aqui, pontuarmos. Já pontuámos, portanto há uma coisa que nós temos que fazer agora. É o próximo jogo em casa, temos que o ganhar. E se ganhar, ganhando o próximo jogo em casa, a partir daqui vamos para a França, se calhar de forma diferente, onde depois os outros dois que jogam, o Trissinho e o Lodi, jogam a última jornada, e também vai ser difícil para eles. Portanto, tudo é aberto, não há dúvida absolutamente nenhuma disso, está tudo em aberto, agora há muito ainda que sofrer, e vamos trabalhar para sofrer ainda muito no próximo jogo que tivemos em casa.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Vamos continuar na análise, agora análise de Paulo Beirante, comentador da ERTE para o Hóquei em Patins.
O Sporting de Tomar conseguiu um excelente empate na visita até ao campeão, até ao líder italiano, o Tricino, depois de uma empate aqui também em Tomar, agora uma empate também a 4, o segundo empate a 4 bolas em terras transalpinas, depois do empate também a Lodi, que o Sport de Mar conseguiu. O Sport de Mar ontem teve bastantes dificuldades nos primeiros tempos, na primeira parte sobretudo, onde a equipa teve que se encontrar com uma agressividade ofensiva por parte da equipa do Tricino, que sempre esteve na frente, começou por marcar primeiro, Depois o Sporting conseguiu, através do Filipe Almeida, conseguir empatar a contenda. Depois voltou novamente o Tricino a entrar bem no início da segunda parte a fazer o 2-1. Depois foi, digamos assim, o Sporting de Mar. A partir daí só deu o Sporting de Mar. E de mesmo que contra a corrente do jogo a equipa do Tricino chegasse ao 4-2, depois do empate de duas bolas que o Sporting ainda conseguiu, mas depois o Tricino chegou a 4-2. A partir daqui, Nuno Lopes mudou a sua tática em função daquilo que seria tendo em pista, também com muitas faltas marcadas pela dupla de arbitragem italiana, que foi massacrando, digamos assim, o Sporting de Mar com livros diretos e faltas, sobretudo por bloqueios que a dupla de arbitragem apitava por tudo e por nada, mas Chico Lute teve muito bem nas bolas paradas e conseguiu suster, digamos assim, essas mesmas bolas paradas por parte dos italianos. O Sporting de Mar foi à procura de reduziu por Lucas Honório e depois, nos últimos instantes, acabou mesmo por chegar ao empate a 4 bolas. Nos últimos momentos da partida, o Sporting de Mar ainda conseguiu criar muito perigo junto da equipa do Tricino. Não conseguiu a vitória, mas este empate sabe como uma vitória, porque neste momento o Sporting de Mar depende de si só para chegar até à final fora, que é o objetivo desta equipa na Bandeira.
Mesmo assim, com este resultado, a equipa tomarense perdeu o segundo lugar em troca com a Amatório Lodi, que venceu lá Vendene. O Tricino lidera com 8 pontos, segundo a Amatório Lodi com 7, terceiro o Sporting de Mar com 6, quarto o Lavendene com 0, o que quer dizer, Paulo Beirante, que isto vai-se decidir completamente no jogo a 26 de março em Tomar. Sporting Tomar, Amatório e Lodi, porque passam apenas duas equipas deste grupo para a Final Four.
Sim, não vai ser o jogo decisivo, porque o Sporting Mar depois tem que ir à França no dia 9 de Abril, depois jogam aí também o Lodi com o Tricino, e este jogo em casa com o Sporting é decisivo também numa certa parte, porque o Tomar tem que vencer para passar para a frente. Depois de passar o Lodi na segunda classificação, depois tem que ir vencer a Nantes, que é sempre uma deslocação difícil, apesar de ontem a equipa do Lodi ter estado a ganhar por 3-0 e só nos últimos instantes é que permitiu que o Lavendene chegasse ao 3-2, mas poderá-se dizer que o jogo na 26 de março será sim decisivo para a equipa sumarense passar para o segundo lugar. Mas a decisão final vai ser mesmo em França, quer que seja o resultado aqui em Tomar, a não ser que o Sporting de Mar perca aqui em Tomar, fica logo desde logo resolvido o assunto da qualificação, mas esperamos que isso não aconteça e que o Sporting de Mar consiga vencer aqui a equipa do Lodi para passar para a segunda posição e depois ter que ir ganhar lá vendendo, se efetivamente tem que acontecer o mesmo resultado, que seja o Lodi vencer o Tricino, coisa que também não esperamos que aconteça facilmente.
Uma coisa é certa, o Sporting de Mar depende apenas e só de si próprio.
Certo, exatamente, e está muito bem encaminhado, porque também numa situação destas, o Sporting de Mar motivado como está, e eu tinha dito isto na reportagem, quando nós falámos no jogo aqui que o Sporting disputou com o Sporting de Portugal, que apesar da derrota que a equipa navantina teve com os campeões em título nacionais, que o Sporting de Mar sairia muito motivado para a deslocação e tal. Isso aconteceu. A equipa do Nuno Lopes, mesmo a perder por 4-2, conseguiu superar todas as adversidades com os árbitros e conseguiu passar, digamos assim, por cima de um líder italiano, e aí é de realçar, porque mesmo os comentadores da rádio italiana que transmitiu o jogo vinham dizendo isso mesmo, que a equipa navantina, apesar do sexto lugar que ocupa na posição a nível nacional, diz muito da pressão como que jogou, a intensidade como colocou em campo, da agressividade, digamos assim, no bom sentido, na procura do empate, que foi baixada pela sorte também, mas conseguiu aquilo que bem queria. Portanto, o 4-4 é um resultado muito justo para aquilo que o Sporting de Mar conseguiu em Itália, e só depende de si próprio. Portanto, agora só espero que as gentes tomarenses percebam o esforço também que o clube e os jogadores e o plantel estão a fazer para alcançar esta final fora. E no dia 26 tem que ser casa cheia. O público tem que comparecer nesta decisiva jornada, porque a equipa bem merece, depois de uma época que está a fazer, a equipa bem merece que o pavilhão esteja a abarrotar nessa recepção à equipa do Lodi.
Paulo Berante, comentador da ERT para o Hockey em Patins. Importa referir-se que, para além das competições europeias, desta Liga Europeia, para ser mais preciso, houve Primeira Divisão Nacional, 18ª jornada, 3 jogos, Paço de Arcos 3, Barcelos 5, Sporting 3, Porto 7 e Benfica 7, Oliveirense 2. Importa referir-se que neste 16 de Fevereiro, ou seja, nesta quarta-feira, o Sporting de Tomar irá deslocar-se ao Reduto do Paredes e poderá aqui também lutar-se pelos 3 pontos e manter-se na 6ª posição, a par do Valongo, que recebe a Sanjoanense também nesta quarta-feira. O outro jogo, ainda marcado para este 16 de Fevereiro, é a Juventude Viana Hockey Clube de Braga. Nesta altura, a classificação está assim ordenada: Porto na frente, 46 pontos; segundo, Barcelos, 42; terceiro, Sporting, com 41, quarto, Oliveirense, 35, quinto, o Benfica, com 34, com 27 pontos estão o Valongo e o Sporting de Tomar. Oitavo lugar, Hockey Clube de Braga, tem 22 pontos; registro para o Paço de Arcos, que tem 20, é o nono; décimo, Parede, com 13 pontos; 11º, Sporting Maranhense, com 11, 12º, Juventude Viana, já na zona de despromoção, tem 10 pontos; 13º, e também a Sanjoanense, no 13º lugar. As duas equipas estão empatadas, Sanjoanense e Turquel, entenda-se, estão empatadas com 4 pontos. O campeonato esse regressa no dia 26 de Fevereiro: Sanjoanense, Sporting Maranhense, Turquel, Paço de Arcos, Porto Parede, Sporting de Tomar, Benfica, Oliveirense, Juventude Viana e Hockey Clube de Braga, Valongo. No dia 27, o Barcelos irá defrontar o Sporting. Ainda pelo Hockey em Patins, vamos olhar para outros patamares, neste caso para a 2ª Divisão Nacional, Zona Norte, 16ª jornada, Famalicense 5, Académico da Feira 3, Infante de Sagres 5, Póvoa 4, Juventude Pacense 8, Termas 2, Académica de Espinho 5, Carvalhos 6, Valença 2, Ribadave 4, Sanjoanense B 5, Câmara 9. Refira-se que o Porto B, Hockey Clube da Maia, joga-se nesta terça-feira. Na frente, Ribadave, 42 pontos; segundo, Famalicense, com 34; terceiro, Escambra e Juventude Pacense, ambos com 32; quinto, Académico da Feira, com 31; sexto, Carvalhos, também um Infante de Sagres, tem 26 pontos; oitavos, Académica de Espinho e Porto B, com 18; décimo, Póvoa, com 13; 11º, Termas, com 11; 12º, Sanjoanense B, com 10; 13º, Valença, com 8; 14º e último, Hockey Clube da Maia, com 5 pontos. Próxima jornada teremos Famalicense, Hockey Clube da Maia, Académico da Feira, Infante Sagres, Póvoa, Juventude Pacense, Termas, Académica de Espinho, Carvalhos, Valença, Ribadave, Sanjoanense B e o Hockey Clube de Câmara com o Porto B. No que diz respeito a esta mesma 2ª Divisão, mas Zona Sul, também aqui, 16ª jornada, Biblioteca 5, Física 3, Benfica B 5, Candelária 4, Alenquer e Benfica 9, Juventude Salesiana 5, Oeiras 6, Vila Franquense 2, Criar 4, Alverca 3, Académica de Coimbra 6, Marítimo dos Açores 6, Murches, Hockey Clube de Sintra, joga-se a 30 de Março. Na frente, o Oeiras, 34 pontos, também com 34, a Candelária; terceiro, Murches, 33, quarto, Benfica B, com 28, também com 28, o Alenquer e Benfica; sexto, o Biblioteca, tem 22 pontos; sétimo, Escambra, ou melhor, Académica de Coimbra e Física, com 19 pontos; nono, Marítimo dos Açores, com 16; décimo, Criar, com 15; 11º, o Sintra, tem 14; 12º, Juventude de Salesiana, com 10, 13º, Vila Franquense, com 6, 14º e último, o Alverca, que tem apenas 2 pontos conquistados. Próxima jornada, no dia 26 de Fevereiro: Física, Benfica B, Candelária, Murches, Hockey Clube de Sintra, Alenquer e Benfica, Juventude Salesiana, Oeiras, Vila Franquense, Criar e Alverca, Académica de Coimbra. Já se jogou desta ronda o Marítimo dos Açores 5, Biblioteca 6. Avançamos no Hockey em Patins, descemos de patamar, 3ª Divisão Nacional, 15ª jornada. Estamos a falar da Zona C, onde o distrito de Santarém está representado por duas equipas, precisamente o União do Entroncamento e ainda os Corujas. Vamos aos resultados: Nafarros 4, Leiria Marrazes 1, Caldeiras 2, Alenquer e Benfica B 18, registro para o Tujal 2, Corujas 2 e Águias 4, Mielhada 6. Aqui a grande surpresa desta jornada. Importa referir que o Oliveira do Hospital União do Entroncamento foi adiado, o Turquel B Senap joga-se a 12 de março. Classificação: está o rubro na frente, Leiria e Marrazes, 28 pontos. Segundo, Nafarros, com 27. Terceiros, Águias e Corujas, ambos com 25 pontos. Quinto é o Mielhada, com 24. O União de Trocamento tem 23, mas tem menos jogos do que todas as equipas que estão à sua frente. Sétimo é o Tujal, com 22. Oitavo, Turquel B, com 19. Também com 19, o Alenquer e Benfica B. Décimo, Oliveira do Hospital, 11 pontos. Décimo primeiro, Senap, com 7. Décimo segundo, o Caldeiras, que ainda não pontuou. Nota agora para a próxima jornada, a 27 de fevereiro, sendo que no dia 19 joga-se o Corujas Turquel B. Mas no dia 27, União de Trocamento Leiria e Marrazes, Alenquer e Benfica B, Oliveira do Hospital, Senap Caldeiras, joga-se também o Mielhada Tujal e Águias irão receber o Nafarros. E assim, com o Hóquei em Patins, fechamos esta primeira parte de Herte Desportivo. Voltamos já de seguida. Vamos centrar-se, atenções, no futebol. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta. Herte Desportivo, segunda parte, como prometido, vamos já centrar atenções no futebol. Começamos por olhar para os quadros nacionais, onde o distrito de Santarém está representado por duas equipas, precisamente já a primeira delas, o União de Santarém, que está na Liga 3 a lutar-se para fugir à despromoção. Não está a ser uma tarefa nada fácil. Vamos aos resultados. Jornada 19, União de Leiria 3, Sporting B 1, Alverca 2, Real 1, Oriental Dragon 1, Oliveira do Hospital 1, Vitória de Setúbal 1, Torriense 2, Amora 2, União de Santarém 0 e Cova da Piedade 3, Caldas 1. Na frente continua a União de Leiria, 41 pontos, segundo Torriense com 38, terceiro Alverca 35, quarto Vitória de Setúbal com 30, quinto Amora com 27, sexto Real Massamá com 26, sétimo Caldas 23, oitavo Cova da Piedade com 20, nono Sporting B com 19, décimo Oliveira do Hospital com 16, tantos quantos o União de Santarém. Última posição, Oriental Dragon, tem 15 pontos conquistados. Registo para a jornada 20, que abre já nesta sexta-feira. União de Santarém recebe o líder, União de Leiria. Depois, no sábado, teremos Real Massamá Amora, Torriense Cova da Piedade, Sporting B Oliveira do Hospital, Caldas Alverca. No domingo, o Vitória de Setúbal Oriental Dragon. Ainda pelo patamar nacional, agora campeonato de Portugal, se o Coruchense, ou melhor, se o União de Santarém perdeu, o Coruchense teve igual destino, ainda que a derrota tivesse apenas surgido nos instantes finais. Estamos a falar do Campeonato de Portugal, Série E, 16ª jornada, Loures 1, Operário da Lagoa 0, Elvas 0, Pero Pinheiro 2, Belenenses 0, Sintrense 1, Belenenses 2, Coruchense, ou melhor, Sacavenense 2, Coruchense 1 e Sporting Ideal 2, Rabo de Peixe 2. Na frente agora o Sintrense com 27 pontos, tantos quantos o Belenenses. Terceiro Loures com 26, quarto Pero Pinheiro com 24, quinto Sacavenense com 22 pontos, sexto Coruchense com 21, sétimo Operário da Lagoa tem 20, oitavo Sporting Ideal com 15, também com 15 o Elvas, décimo e último Rabo de Peixe com 14 pontos conquistados. Próxima jornada no dia 20, domingo 20 de fevereiro, Sintrense Loures, Coruchense Sporting Ideal, Sacavenense Pero Pinheiro, Operário da Lagoa, o Elvas e Rabo de Peixe Belenenses. Entramos agora no patamar distrital, primeira divisão distrital, onde os dois da frente perderam. Vamos então aos resultados da 18ª jornada. Samora Correia 0, Oriense 0, Fazendense 3, Rio Maior 2, Alcanense 2, Ferreira do Zêzere 1, Mação 2, União do Tomar 1, Glória do Ribatejo 1, Torres Novas 2, Amiense 2, União do Almeirim 1, Benavente 0, Salvaterrense 0, e Abrantes e Benfica 0, Cartacho 0. Na frente, Rio Maior e União do Tomar, 43 pontos. União do Tomar tem menos um jogo, terceiros Fazendense e Mação com 34, quinto Alcanenense com 28, sexto Abrantes e Benfica 25, sétimos Amiense e Torres Novas 24, nonos Benavente e Cartaxo 22, décimos primeiros Chamora Correia e Salvaterrense com 21, décimo terceiro Oriense com 19, décimo quarto Nilo Almeirim com 15, décimo quinto Ferreira do Zezer 11 pontos, décimo sexto e último Glória do Ribatejo com 8 pontos. O campeonato regressa no próximo domingo, 20 de fevereiro. União de Tomar, Samora Correia, Oriense Fazendense, Rio Maior Alcanenense, Torres Novas Mação, Salvaterrense Glória do Ribatejo, Cartaxo Amiense, União de Almeirim Benavente e Ferreira do Zezer Abrantes e Benfica. Vamos à análise da jornada por Walter Guedes.
Uma jornada cheia de curiosidades que já vamos ter oportunidade de falar. Após a semana passada termos assistido ao empate entre a equipa de Mação e Rio Maior, que dizia respeito a um dos dois jogos em atraso neste campeonato, esse empate levou a equipa de Rio Maior à liderança deste campeonato, tendo que há condição porque o outro jogo em atraso envolve precisamente a equipa de União de Tomar. Grande jornada esta 18ª, com excelentes embates em perspectiva. O destaque, naturalmente, vai para os dois jogos envolvendo os quatro primeiros. E é muito à volta destes dois jogos que faremos a análise de hoje. Mação, União de Tomar. A tentativa da equipa de Mação de impor a segunda derrota no campeonato à equipa de Tomar, equipa que repartia a liderança com o Rio Maior. E também o Fazendense Rio Maior. Fazendense que, após um arranque menos feliz, tem revelado consistência nas últimas jornadas e é já terceiro nesta fase. Procurava impor a primeira derrota à equipa de Gonçalo Carvalho, que tentava ganhar pontos nesta jornada. Nestes dois encontros, quem conseguisse mais pontos entre União de Tomar e Rio Maior ficava isolado no primeiro lugar, e entre Fazendense e Mação, curiosamente, quem conseguisse mais pontos também teria o terceiro lugar também na situação de isolado. Nestes dois resultados, partimos precisamente para o sinal mais e sinal menos desta jornada, uma vez que Mação impôs a derrota à União de Mar por 2-1 e o Fazendense impôs a derrota à equipa de Maior por 3-2. Partimos então para os destaques desta jornada com o sinal mais e podemos afirmar também como sinal mais nesta fase do campeonato. As equipas de Fazendense e Mação vencem os dois primeiros em casa e aproximam-se precisamente desses dois primeiros. Sinal menos da jornada, naturalmente, temos que apontar os dois principais candidatos à vitória final. A equipa de Tomar e Rio Maior, que com deslocações difíceis não conseguiram ganhar. Principal destaque, naturalmente, para a primeira derrota da equipa de Rio Maior neste campeonato. Em resumo, Paulo, perderam os dois primeiros, como tu já afirmaste, e consequentemente o grupo de terceiro e quarto classificado ganham 3 pontos ao grupo de primeiro e segundo, encurtando esta distância de 12 para 9 pontos. E perderam também os 3 últimos deste campeonato. 4 jogos que terminaram 2-1 e um jogo que terminou 3-2. Podemos juntar a estes 5 jogos os outros 3, entre equipas do Miolo do Pelotão, que empataram e todos a 0, como tu já frisaste, o Abrantes Cartaxo, Benavente Salvaterra e Samora Correia com a equipa do Oriense. Lembrar que na próxima jornada, União de Tomar recebe uma das duas equipas que já lhe impuseram derrotas neste campeonato, precisamente a equipa de Samora Correia e também a equipa de Rio Maior, que recebe o Alcanenense. Expectativa para ver como reage a equipa de Rio Maior a esta primeira derrota. Lembramos que o Alcanenense é o perseguidor aos 4 primeiros e ocupa precisamente a 5ª posição neste campeonato. Uma jornada com resultados de surpresa, ou não, é assim que partimos para a próxima jornada, Paulo, com uma aproximação do grupos de 3º e 4º ao 1º e 2º.
Walter Guedes aqui na análise esta jornada, 1ª Divisão Distrital, 18ª rodada. Depois de uma série de 12 jogos seguidos sem derrotas, eis que o União do Tomar caiu em Mação, precisamente no campo de uma equipa que ainda não sabe o que é perder em casa. Mação confirma, desta forma, o excelente momento que atravessa, como demonstra o único desastre sofrido nos últimos 15 jogos. Foi um jogo intenso, como se esperava, com vantagem na Bantina ao intervalo e resposta do Mação no segundo tempo. A Hertz acompanhou este duelo a par e passo, o relato de Rubogalhão, que no final avaliou aquilo que se passou.
A equipa do Mação, a equipa da casa, depois de ao intervalo estar a perder por 1-0, conseguiu dar a reviravolta neste segundo tempo. Vai vendo o comprimento agora, o União do Tomar também tem que encaixar, tem que saber perder, não é só saber ganhar, há que inclusive nestes momentos mais complicados cernar, ter cabeça fria e perceber que nenhum campeão se faz sem derrotas e, portanto, também o momento quando se perde e, portanto, não perder a cabeça. Foi isso que aconteceu com os dois jogadores do União do Tomar que foram expulsos. Vão fazer falta, obviamente, no próximo domingo e, claro, também fizeram falta nestes minutos finais em que o União do Tomar, partindo praticamente o seu jogo, não havia, em termos organizacionais, a saída de trás para a frente, havia o pontapé sempre para a frente, para a zona de ataque, à procura também de um deslize ou de uma bola ganha pelos avançados, sobretudo Cris, que é um jogador que joga bem de cabeça. A equipa do Mação conseguiu a reviravolta nesta segunda parte, o Emerson também agora está ali mais lúcido, mais tranquilo, conversando com o jogador da equipa do Mação, Bruno Lemos, que vai também dizendo que não é realmente um momento bonito aquele que foi protagonizado pelo avançado União do Tomar, não tinha que ir tirar a bola, não tinha que ir ali tirar de esforço junto ao jogador da equipa do Mação, sobretudo porque a equipa do Mação tinha o golo da igualdade executado, o golo da igualdade há poucos segundos atrás, e obviamente tem que saber encaixar, tem que saber perder. A equipa do Mação foi mais forte, foi mais acutilante, teve mais dinâmica, procurou mais o golo, esteve mais perto da baliza de Ivo Cristo nesta segunda parte. Nos primeiros 45 minutos, a equipa do União do Tomar, num jogo bastante repartido, foi mais equipa, teve mais organização, conseguiu e merecia no intervalo o gol da vantagem. Mas temos que dar também os parabéns a esta equipa que é comandada por Francisco Correia. Teve sempre a alma, lutou sempre à procura do resultado, andou sempre à procura do gol do empate. Depois, praticamente em 2 minutos, aconteceu o empate e também o gol da vitória. Por isso, uma vitória que assenta também bem a equipa do Mação, que nunca se deu por vencida. O União do Tomar, daqui a pouco iremos também tirar algumas dúvidas em termos daquilo que foi a mensagem que foi enviada pelo Banco de Suplentes. A equipa do União do Tomar nesta segunda parte foi baixando muitas linhas, apenas com 1 ou 2 jogadores aqui junto da linha do meio campo, mas baixou muito. A equipa do Mação foi acreditando, foi empurrando o União do Tomar para junto à sua área e, claro, os golos aconteceram. Estávamos nós próprios no relato com a nossa rádio a dizer que não era um bom momento com um gol de vantagem apenas, não era um bom momento naquela altura, a meio da segunda parte, o União do Tomar baixar tanto. E quizá fosse mais importante para a turma de Filipe Pinto procurar ampliar essa mesma vantagem. Para já o que importa é o resultado nesta deslocação do União do Tomar, campo difícil, ao complexo desportivo de Mação. O União do Tomar conhece pela segunda vez o sabor da derrota depois da Samora Correia na primeira volta. É esta a segunda derrota no trajeto do União do Tomar, que está a fazer realmente um excelente campeonato. Não será esta mancha, em termos de perca de pontos aqui em Mação, que vai abanar aquilo que é o objetivo da equipa do União do Tomar. Daqui a pouco, voltamos então para a reportagem com os dois técnicos, dizer apenas que o árbitro esteve bem, não fosse também o festival de cartões. Penso que alguns deles um pouco fora daquilo que era a natureza do jogo que estava a disputar. 3 vermelhos... 2 deles por Bocas, jogadores do União do Tomar, que também uma atitude irrefletida de Emerson Silva, e 2 amarelos e consequente vermelho para João Freitas, ponta de lança da equipa do Mação. Derrota na viagem do União do Tomar a Mação. Mação vence por 2-1. Depois de um intervalo, o União do Tomar está em vantagem com 1 golo de Tiago Vieira.
Vamos agora à reportagem, registo para as palavras de Francisco Dias Correia, treinador de Mação, que deu mérito aos jogadores que, por terem dado sequência ao trabalho que fizeram durante toda a última semana.
Primeira parte mais do União Tomar, nós com alguma dificuldade de encontrar as nossas referências defensivas, e depois foi isso que o senhor disse, ao intervalo alterámos o nosso sistema, também é um plano trabalhado, um plano com 2 centrais, estamos com 3 na frente, e encontramos os passos, encontramos as nossas referências defensivas e as referências que tínhamos que atacar a nível ofensivo, e o mérito é dos jogadores, Trabalhámos a semana inteira, foi difícil. Estes jogos é sempre uma guerra incrível, no bom sentido. E conseguimos que os três pontos ficassem em Mação. Mas a mensagem que tem que passar sempre para os nossos jogadores em casa, nós é que temos que mandar, independentemente de quem venha cá. E foi isso que eles fizeram. Parabéns aos jogadores, parabéns aos nossos adeptos que empurraram a equipa para a frente. E isto é jogo a jogo.
Já agora, Francisco, vamos aproveitar também a tua presença aqui para tirar as dúvidas. Qual foi o autor do segundo gol do Mação?
Foi João Freitas.
Ok, João Freitas. Eu tinha algumas dúvidas entre o Tiago Pereira e o João Freitas. Tinha dito a primeira vez que era João Freitas, portanto é para confirmar para também que o Paulo Pereira possa fazer a sua contabilidade em termos de golos. Agora, o teu Mação, depois de um empate com um dos candidatos, a equipa do Rio Maior, hoje vitória perante a União de Tomar, o teu Mação, até onde pode ainda ir neste campeonato?
Para já, vamos a Rio Maior quarta-feira para a taça. E depois vamos a Torres Novas para o campeonato. O que é que eu quero dizer com isto? Temos que olhar jogo a jogo, podemos perder o foco e no final fazemos então as nossas contas, não é? Mas isto tem que ser sempre jogo a jogo, focados no próximo jogo, não perder o nosso objetivo principal, que é os 3 pontos a cada jogo. E depois, no final, é como subir uma escada. A gente não pode olhar para o último degrau, tem que olhar sempre para o próximo. E depois, no final, fazemos as nossas contas.
Diz-me uma coisa, em termos de União de Tomar, encontrastes no modo de jogo da tua equipa algumas fragilidades nas mudanças de flanco, sempre para as costas do último reduto da zona defensiva do União de Tomar. Estudaste bem isso? Aproveitaste também essa subida em termos de colocar os jogadores da tua equipa em fora de jogo para fazer sempre diagonais para o lado contrário, e o União de Tomar teve algumas dificuldades, sobretudo com o Miguel Luís a aparecer muitas vezes do lado direito, como jogando em diagonais, aparecendo numa zona complicada para a defesa do União de Tomar.
Faz parte das nossas ideias, quer com 2 na frente, quer com 3. Sabemos que temos que atacar esses meios espaços, digamos assim. E sabemos que esses espaços são muito difíceis de defender. Se nós atrairmos e conseguirmos libertar e criar unidades e criar situações de um contra um, a bola tem que vai entrar o mais depressa possível. Umas vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Faz parte. Hoje os nossos médios, muito bem, muito fortes, a ligarem o jogo, fazerem variações de centro de jogo e a achar esses duelos. E depois ganhar esses duelos. Ganhar os duelos é o mais importante. E ir para cima e conseguir capitalizar.
Francisco Correia, aproveito também rapidamente. Em 8 dias apenas, jogaste-se com os 2 principais candidatos à subida de divisão. Como é que analisas o Rio Maior e também a União de Tomar?
São 2 equipas completamente diferentes. Basta olhar para o sistema, são sistemas diferentes. Os 2 com 2 grandes equipas. Mas, lá está, cada jogo tem a sua história. Eu não posso estar aqui a comparar o jogo da semana passada com este jogo. São jogos diferentes, são histórias diferentes. Mas são ambas excelentes equipas e acredito que vão lutar, de certeza, até ao final.
De Mação para o União de Tomar, Filipe Pinto, treinador da formação navantina, começou por centrar atenções na arbitragem, considerando que o árbitro e respectivos assistentes foram incompetentes, com prejuízo para a sua equipa, lamentou.
3 equipas, 2 equipas competentes, cada uma do seu jeito a procurar a vitória, e uma equipa que não teve competência para um jogo deste nível. Influência direta no resultado em todos os sentidos, e acho que coloca em causa muita coisa. Eu acho que o futebol distrital tem vindo a perder ao longo do tempo. Muita gente gosta de futebol, o verdadeiro apaixonado pelo futebol, e acho que não é por termos perdido que eu coloco tudo em causa, mas faz-nos pensar, deixa-nos a pensar. Eu não gosto de desculpas, nunca foi esse. Eu dei os parabéns ao treinador do Mação, e o Mação teve o seu mérito. Agora hoje aqui o União de Tomar foi escamoteado, roubaram 3 pontos ao União de Tomar aqui e teve uma equipa de arbitragem incompetente. Eu acho que nós temos de uma vez por todas no futebol, e principalmente no futebol distrital, já que as multas são a sério, que têm rigor, têm disciplinas, têm conselhos de disciplina, conselhos de arbitragem, fazem nomeações, temos uma prova com a organização, não temos medo também de avaliarmos aquilo que é a competência. Os treinadores mais competentes estão nas melhores equipas e às vezes ganham, outras vezes perdem. E há árbitros mais competentes e menos competentes. Este árbitro pode ser muito competente, mas em 2 jogos decisivos, o Rio Maior com um jogo em atraso marca um penalti fantasma que toda a gente viu e está na internet, quem quiser ver, a favor do Rio Maior, e hoje aqui fez o trabalho que certamente pudeste ver. Assunto arrumado nesse aspecto, dar os parabéns ao Mação e dizer 2 coisas. Vão ter que fazer muito mais para deitar abaixo o União de Tomar, vão ter que fazer muito mais, todos. E a segunda coisa, não menos importante, orgulho enorme nesta equipa, relativamente ao jogo em si jogado. uma primeira parte mais nossa, fazemos o gol de penalti, mas temos, relembro, um lance do João Marchão e o Siakabamba após uma jogada de combinação perfeita, uma grande defesa do Chico. Nós podíamos ter ido para o intervalo a ganhar por 2-0, claramente não seria anormal. Uma segunda parte mais dividida, o gol do empate acontece com o mérito de uma ação, e a seguir existe uma definição de uma falta a nosso favor. A minha equipa está preparada para atacar a bola, para ir jogar na frente, o árbitro vira o braço ao contrário e somos apanhados um bocadinho em contrapé e eles fazem o 2-1. A partir disso mexeu um bocadinho com a minha equipa e nesse mesmo momento, jogadores de uma ação, é normal, não vê nada a mal, vieram fechar para o pé do nosso banco, é o habitual do futebol, isso nem faz parte do jogo, não me incomoda. O Emerson naturalmente não gostou, veio dizer eles para não fazer isso, não ofendeu ninguém, não agrediu ninguém, não disse nenhum palavrão, o árbitro expulsou. Portanto, a partir daí deixámos de poder jogar aquilo que é o nosso futebol, ainda meti mais um homem na frente, a tentar jogar um jogo mais direto, ainda tivemos ali um lance ou dois pelo Gui, que eventualmente poderíamos ter finalizado, arriscámos tudo por tudo, mas acabámos por não conseguir. Mas hoje não fomos competentes o suficiente para vencer um adversário de qualidade, bem organizado, uma ação, e para vencer adversidades por falta de competência. Hoje foi claramente isso.
Do mal ou menos, Filipe, no outro lado das fazendas veio também uma boa notícia. A equipa do Rio Maior também perdeu na sua deslocação a fazendas de Almeri. Faz com que a equipa do União de Tomar, embora tendo beliscado um pouco este trajeto, não sofre tanto em termos de pontuação e também da classificação nesta altura.
Em termos de pontuação e de classificação, naturalmente que é sempre bom os outros perderem, mas nós não vivemos com as derrotas dos outros, vivemos com as nossas vitórias e nós hoje estamos muito tristes porque perdemos. Eu ainda acreditei que podíamos chegar a um empate nesta parte final, a minha equipa tem muita alma e eu acreditei que era possível. Eles deram tudo, estou orgulhoso deles, foi aquilo que eu lhes disse. E tenho pena que o nosso campeonato não tenha um bocadinho mais de qualidade em alguns aspectos. Isso é que me deixa pena porque há equipas de qualidade, jogadores de muita qualidade, e há gente a viver o futebol como se viu aqui hoje em Mação, naturalmente uns a puxar para um lado, outros a puxar para o outro, e acho que há coisas que não podem ser escamoteadas, e eu acho que há responsabilidades e as pessoas sabem quem é que tem responsabilidades, e nós não podemos, eu não estou aqui a arranjar desculpas para a derrota, é bom que fique claro, nós também temos naturalmente a responsabilidade, mas há coisas que nos transcendem que é muito difícil. Eu tenho lá embaixo um balneário completamente destroçado, e não merecem porque deram tudo, fizeram tudo e hoje tiraram aqui os 3 pontos, ou pelo menos tiraram aqui um ponto ao União de Tomar. Sem querer com isto, obviamente, eu não estou aqui a colocar em causa uma ação que teve muito mérito na organização e na forma como conseguiu e aproveitou aquilo que lhe foi dado, entre aspas, no caso do lance do segundo gol foi dado, evidentemente o próprio jogador numa ação me disse, Mister, desculpe. Não era, mas é o futebol, faz parte, infelizmente. A minha grande surpresa é como é que algumas nomeações eventualmente são feitas se não teríamos mais árbitros com mais experiência e com mais competência para apitar este tipo de jogo. Isso é que me deixa-me triste, mas eu, apesar de estar só há ano e meio no futebol distrital, joguei durante muitos anos e acompanhei durante muito tempo e sei o que é esta realidade do futebol de ser e tal. Eu deixo-me triste, eu tinha o Siakabamba ao intervalo a dizer-me como é que é possível um choque de cabeça ali sobre o Ricardo Paz e o árbitro deixar seguir o jogo. Fui perguntar ao árbitro que as leis mandam assim que há um choque de cabeça interromper, porque nós não somos médicos, e ele disse-me não sou médico, foi a resposta dele. Portanto, se calhar teremos que passar a ter um médico dentro do campo para dizer ao árbitro se para ou se anda. Há coisas que nem vale a pena muito ir por aí, porque senão todas as pessoas vão achar que eu estou-me aqui a arranjar uma desculpa. Não, parabéns à Mação, ganhou. Houve duas equipas a querer, muito competentes, e uma terceira equipa muito incompetente. É o resumo do jogo.
Olha, Filipe, duas notas ainda sobre esta partida. João Marchão saiu a cochear e também Fábio Vieira. Aí essa, se nós podemos, de alguma forma, aceitar aquilo que foi o vermelho, ou o Emerson Silva, Fábio Vieira perdeu mesmo a cabeça.
Mas não podemos aceitar o vermelho ou o Emerson, discordo nesse aspecto, porque o Emerson não disse absolutamente nada.
Não, eu falo na situação do próprio Emerson, pondo no lugar do Emerson, portanto não fez nada para mais do que o normal. O Fábio Vieira será mais complicado de digerir essa expulsão.
O Fábio perdeu naturalmente a cabeça e perdeu a razão naturalmente e é bem expulso indiscutivelmente, mas eu também já estive lá dentro e sei que às vezes é muito, muito difícil, muito complicado, portanto não deveria ter feito naturalmente, tal como o Emerson, temos que saber viver com isto e o facto de investir para o nosso banco custa, mas nós temos que saber viver com essas coisas e adaptarmos à realidade. Eu disse-lhes ao intervalo que o fator que ia ser determinante era o equilíbrio emocional e nós houve ali momentos que perdemos, mas há coisas que também Eu agora já estou mais calmo e com o decorrer da temporada vou ficando mais calmo, mas noutra altura eu acho que também teria outro tipo de atitude para com algumas coisas, mas isto é o futebol distrital, é olhar para a frente, terça-feira chegar a sair daqui de cabeça erguida, chegar ao treino de cabeça erguida, trabalhar muito e buscar 3 pontos na próxima semana.
Voltando a uma das notas, João Marjão, recuperável para domingo?
Vamos ver, ele tem ali na região lombar, já durante a semana tinha sentido qualquer coisa. Nós hoje decidimos colocar o João em campo e ele respondeu bem. Esperemos que recupere, assim como o Anderson, que hoje esteve indisponível para o jogo também. A ver se recuperamos a equipa toda, porque estamos na máxima.
Domingo, Samora Correia, a perca de 3 pontos, uma única vez nessa partida, na deslocação ao sul do distrito.
É um clube que, no meu caso, enquanto treinador principal, perdi sempre em Samora. É curioso, há de haver fatores que podem justificar isso. Mas é um jogo que vamos com os 3 pontos, sabendo que não será fácil, vamos respeitar o adversário, mas queremos muito os 3 pontos. E é isso que vamos fazer certamente, e a equipa vai levantar a cabeça de certeza, porque hoje não tem que sair daqui de cabeça baixa.
Filipe Pinto, treinador do União de Tomar, aqui na reação a esta derrota da sua equipa sofrida no reduto da Associação Desportiva de Mação. Recorde-se, União de Tomar estava em vantagem ao intervalo. A Associação Desportiva de Mação, que continua imbatível a jogar em casa, conseguiu reagir, marcou 2 golos e impôs assim a segunda derrota da época ao União de Tomar, que mesmo assim continua na liderança a par do Rio Maior, mas com menos um jogo realizado. Já o Mação continua no terceiro lugar, também aqui a parte da Associação Desportiva Fazendense. As duas equipas protagonistas desta jornada, porque venceram os 2 da frente. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Vamos sair para um novo intervalo. Voltamos já de seguida. Vamos continuar com mais futebol. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar-se a olhar para a primeira divisão distrital. Em Amiens de Baixo, por exemplo, depois de uma série de 7 jogos sem vencer, o Amiens somou o segundo êxito seguido, neste caso diante do União de Almeirim, equipa que estava em recuperação na tabela classificativa depois dos triunfos diante de Abrantes e Benfica e Cartaxo. Neste jogo, porém, prevaleceu a lei do mais forte. Vamos aos pormenores com Fábio Keita.
Venceu por 2-1 o Almeirim, num jogo muito bem disputado por 2 boas equipas e por um bom trio de vitórias. Mas passando à primeira parte, a primeira grande oportunidade foi ao minuto 20, por Gança e Eduardo, e a falhar a bola de 2 aberta. Aos 43 minutos surgiu o primeiro gol da partida, com o Diogo Pereira no livro lateral e a bola chegar à cabeça do Luís Moeiro, afundou o primeiro gol da partida. E assim surgiu o intervalo 1-0. Na segunda parte, começou aos 53 minutos, com Fábio Zambos, uma excelente cidade individual, e já na canária, sem ninguém, na baliza, a mandar a bola para fora, uma partida incrível. Aos 71, foi a vez de Capeta, olhando ao menino, um bom remate à entrada da área e a bola a sair para a boa 3-4. Aos 74, Luan a restabelecer o empate, após um excelente cruzamento de Diogo Luiz na esquerda. Aos 83, surgiu o gol da vitória do Atlético do Amiens, no caso por Leonardo Lima, que começou num livro lateral de Fábio Damas, com ganho a cabecear ao segundo posto, depois de alguns capeamentos e ressaltos, primeiro lista ao primeiro posto a fazer o segundo gol para o Amiens. Até o final do jogo, muitas bolas disputadas, mas sem grandes oportunidades. Então, aí tem o primeiro Amiens que fez mais vencer. O árbitro da partida, Miguel Marques, que fez bem, montou uma maior para cada lado, neste caso, para o primeiro Amiens, para o Fábio Marques, aos 74 e para o Capete, aos 81, por simulação, a pedido penalti.
Aqui a análise a este Amiens 2, União de Almeirim 1. Na reportagem, Cabé, treinador do Amiens, falou de uma vitória sofrida num jogo aberto, adiantando mesmo que o empate não seria de estranhar.
Sim, é verdade, uma vitória sofrida até ao fim, mas com um valor a dar, com um valor muito bom, dando a continuação a uma boa série de jogos. E hoje quero dizer que este foi um jogo entre duas equipas que respeitaram muito, bem jogado, um jogo sempre aberto, qualquer um podia marcar golos. Se tem ficado 1-2-2 também não era de estranhar. O Almeirim também fez para por isso e se calhar também podia ser um resultado que fosse certo. Mas a vitória do Amiens acho que é sempre também pelas oportunidades que criamos e pelo jogo, um jogo muito complicado, muito difícil, contra uma muito boa equipa do União de Almeirim.
Do lado do União de Almeirim, Bruno Carrapato, o treinador, disse que a sua equipa merecia pelo menos um ponto naquele que considerou ter sido como um bom jogo.
Acho que foi um jogo muito interessante de ver, com todas as duas equipas, foi um jogo intenso. Também esta chuva que caiu tornou o rabado um bocadinho mais rápido, tornou também os lances um bocadinho mais rápidos, seja na bola a bater, seja nas situações, seja nessas situações de jogo. Penso que acaba por ser um bom jogo. Na minha opinião, acaba por ser um resultado injusto para nós, pelo menos merecemos um ponto. Mas é assim, temos vindo a crescer como equipa, isto é uma equipa de muitos, estamos a jogar com 5, 6 desde o primeiro ano. E o nosso contexto é mesmo esse, é eles crescerem e valorizarem. E acho que até agora tem sido fazer.
Bruno Carrapato, treinador do União de Almeirim. Mudamos agulhas. O Alcanenense recebeu e venceu o Ferreira do Zézer por 2-1 e cimentou o fantástico quinto lugar que atualmente ocupa. A equipa de José Torcato sofreu para somar os 3 pontos. É verdade, desfecho que se explica em parte pela boa entrada, com um golo logo nos instantes iniciais e ainda por erros de arbitragem, em prejuízo do Ferreira do Zézer, que se pode queixar de uma grande penalidade não assinalada a seu favor, para além de decisões erradas no capítulo disciplinar, também em prejuízo dos ferreirenses. Aliás, Eduardo Fortes, treinador do emblema de Ferreira do Zézere, disso deu conta, ao mesmo tempo que disse que a sua equipa esteve muito perto de conquistar pontos em Alcanena. Isto depois de uma entrada em falso, lamentou com um gol sofrido logo no primeiro minuto. A ausência de competição nas últimas semanas será uma explicação lógica.
Assim, estivemos muito perto, realmente estivemos muito perto. Os meus receios acabaram por se confirmar, deste tempo sem estarmos, estas 3 semanas sem estarmos a competir, porque de facto não entramos bem no jogo, tivemos alguma dificuldade, sofremos um gol logo no primeiro minuto de jogo, e isso condicionou-nos muito, porque a equipa estava apática, não estava igual àquilo que tem feito nas últimas jornadas e poderá ter sido a causa, essa a causa. A equipa estava um bocado apreensiva, eu senti que a equipa não estava confiante e pode ter sido pelo facto de estarmos tanto tempo sem competir. A verdade é que começamos o jogo a perder, em termos estratégicos condiciona logo e muda logo muita coisa. A equipa procurou, teve ali algum tempo a procurar encontrar-se, e quando já estávamos no jogo e já estávamos a discutir o jogo, acabamos por sofrer o segundo golo, e aí tivemos uma reação fantástica. A equipa reagiu logo nesse momento e criou logo ali 3 ou 4 situações antes do intervalo em que poderia ter reduzido. Isso não aconteceu, mas deu indicadores de que na segunda parte teríamos condições para fazer melhor, e de facto isso foi o que veio a acontecer, porque entramos na segunda parte praticamente logo a fazer golo, e estava tudo em aberto até ao momento que há uma expulsão para a minha equipa, e a partir daí as coisas ficaram bem mais complicadas. Nunca deitámos a toalha ao chão, continuámos sempre a trabalhar na procura pelo menos de empatar o jogo. Criámos ainda algumas situações. É verdade que na parte final arriscamos tudo e poderíamos ter sofrido o terceiro golo numa transição do Alcanena. Teve ali 3 ou 4 situações em que poderia ter feito o terceiro golo e acabava com o jogo. A verdade é que isso não aconteceu e nós continuamos até o último minuto a procurar pelo menos empatar, porque de facto sentimos que merecíamos mais, mas aquela expulsão condicionou-nos muito. E se me permite, assim, normalmente não falo das arbitragens, mas a verdade é que desta vez tenho que falar, porque senti que a minha equipa foi bastante prejudicada em relação à arbitragem, porque quando o jogo está 1-0, há um penalti claro a favor do Ferreira sobre o meu jogador, o capitão de equipa, que o árbitro não quis marcar. Aí poderia ter mudado o cariz do jogo se conseguíssemos converter a grande penalidade, e a história do jogo seria completamente diferente. Assim como, já com o resultado em 2-0, ainda na primeira parte, uma agressão nítida do central do Alcanena sobre o meu jogador Caio, em que o árbitro, se não vê, não mostra cartão nenhum. Uma vez que mostrou o cartão amarelo é porque viu alguma coisa, e ao ver tem que logicamente mostrar o cartão vermelho, porque é uma expulsão, é uma agressão bárbara. Eu para poder falar e estar à vontade para falar, hoje em dia podemos comprovar, porque temos os jogos gravados e podemos facilmente comprovar aquilo que dizemos, e a verdade é que é uma agressão que passou em claro. O árbitro não teve a coragem que teve na segunda parte, ao expulsar o meu jogador, numa situação em que de facto o Nuno Rodrigues não esteve bem. É uma realidade, o Nuno joga a bola e depois do jogador vai passar à frente dele e o Nuno troca-lhe os pés e o jogador cai para o chão. O nosso azar e o azar do Nuno foi que foi mesmo ali encostado ao banco de suplentes do Alcanena, e a pressão que foi exercida sobre a equipa de arbitragem naquele momento fez com que o árbitro, depois de consultar o seu auxiliar e estar ali na dúvida, mais que 2 minutos, se teria que mostrar cartão ou não. A verdade é que a pressão foi tanta junto do banco do Alcanena que fez com que o árbitro puxasse o cartão vermelho e expulsasse o Nuno numa situação em que não há agressão nenhuma. É um facto que o Nuno troca as pernas ou troca os pés ao jogador do Alcanena e ele cai, ele vai atravessar à frente dele e o Nuno com a ponta do pé troca-lhe os pés. Isso é visível no vídeo. Agora, não podemos considerar isto uma agressão de maneira nenhuma, só que foi feito ali um teatro que fez com que o Nuno fosse expulso e condicionou muito a minha equipa, condicionou neste jogo e certamente também que vai prejudicar, porque o Nuno é uma peça bastante importante no seio da nossa equipa, como são todos, e é um jogador que, pelo menos, dependendo daquilo que o árbitro vai escrever, mas pelo menos 2 jogos irá apanhar. Portanto, não me prejudicou, esta equipa de arbitragem não me prejudicou só neste jogo, prejudicou-me também no futuro, porque condiciona as minhas escolhas.
Este resultado, nesta altura do campeonato, Eduardo Fortes, e olhando para a tabela classificativa, Glória do Ribatejo perdeu, União de Almeirim perdeu, o Oriense consegue aqui um empate em Samora Correia, o campeonato entra para uma fase decisiva. Efetivamente, o Eduardo já não é o primeiro treinador nesta jornada a lamentar algumas arbitragens menos felizes. O que é que espera para esta reta final, habituado que está àquela que é a realidade do distrital e perante outras situações que vamos vendo até em patamares profissionais, o que é que espera para esta reta final de campeonato?
Assim, como o Feliciano disse, e bem, estamos a entrar numa fase crucial da época, em que qualquer ponto na nossa situação pode valer ouro. E atendendo às circunstâncias, aquilo que eu peço é que tenham o bom senso, porque de facto é uma equipa de arbitragem bastante jovem, estão no direito de apitar e de ir aprendendo com os erros. Agora tem que ter mais sensibilidade em algumas situações para poder ajuizar, porque neste caso tiveram bastante tempo para ponderar a questão do vermelho ao Nuno Rodrigues e acabaram por decidir mal, porque não há agressão nenhuma. Ficava-lhes muito bem, certamente, dar ali um cartão amarelo, até porque, como eu disse na primeira parte, aquele cartão amarelo era uma cor completamente diferente que o jogador do Alcanena deveria ter visto. E o que é facto é que o jogador se manteve em campo depois de ter tido aquela agressão. Portanto, é aqui que eu peço um bocadinho mais clarividência por parte dos árbitros, não estarem tão sujeitos a pressões e a condicionalismos que possam haver, e que hajam bom senso, porque de facto é aquilo que precisamos a todos os níveis, porque todos falhamos, como é lógico, todos temos o direito de falhar, mas há situações que prejudicam muito uns e beneficiam outros. Portanto, nesse aspecto, é aquilo que eu espero é que eu tive a oportunidade também de analisar alguns jogos e de ter visto que, de facto, houve muitos cartões, durante esta semana, muitos cartões mostrados. Ouvi algumas declarações também e, de facto, quando isto acontece, logicamente que não ficamos satisfeitos, mas há que ter o bom senso de ajuizar da melhor forma, com calma, com clarividência, para não estar a condicionar e a prejudicar uns e a beneficiar outros.
Eduardo Fortes, precisamente, próxima jornada, o Ferreira do Zezer recebe o Abrantes e Benfica, uma equipa que nos últimos 8 jogos ganhou apenas 2, não é um percurso nada habitual para o Abrantes e Benfica, isto recordando principalmente aquilo que fez na última temporada. Está à espera de um Abrantes e Benfica frágil para o próximo jogo?
Não, de maneira nenhuma. O Abrantes é uma equipa que sabe estar, sabe interpretar muito bem todos os momentos de jogo. É uma realidade que perderam um jogador que era bastante importante na sua equipa, o avançado que veio a equipa a tomar. É verdade também que tem um jogador castigado que normalmente joga e joga bem, também não vai poder dar o contributo à equipa, mas assim como o Abrantes, nós também vamos ter condicionalismos. Portanto, aquilo que eu espero, sem dúvida nenhuma, é uma equipa forte, uma equipa que sabe estar dentro de campo, sabe interpretar muito bem todos os momentos do jogo, e nós vamos ter que estar precavidos disso, porque nós temos que ir à procura do prejuízo, como é lógico. Nós precisamos de pontos como pão para a boca, vamos jogar em nossa casa. Portanto, sem dúvida nenhuma que as despesas do jogo vão estar ao nosso encargo, e somos nós que temos que ir à procura, sabendo que do outro lado está uma equipa matreira, uma equipa que a qualquer momento nos pode ferir, e temos que estar ao nosso melhor nível em todos os aspectos para não sofrer dissabores.
Eduardo Fortes, treinador do União de Tomar. Registro então para aquela que será a próxima jornada, a primeira divisão distrital. Vamos recordar os jogos. Serão então União de Tomar, Samora Correia, Oriense, Fazendense, Rio Maior, Alcanenense, Torres Novas, Mação, Salvaterrense, Glória do Ribatejo, Cartaxo, Amiense, União de Alverim, Benavente e o Ferreira do Zezer, Abrantes e Benfica. Descemos de patamar precisamente para a segunda divisão distrital. Nada de novo na liderança das 3 séries deste patamar competitivo. Os comandantes venceram, assim como os seus mais diretos perseguidores, sendo que o lote de equipas que irão lutar pela subida começa assim a definir-se. Neste campeonato, as maiores atenções continuam centradas no Sarriense, que soma 11 vitórias em 11 jogos, a última das quais na recepção ao Ortiga. Vamos então aos resultados. Série A, 12ª jornada, Rebocho 3, Passo dos Negros 3, Águias de Alpiarça 3, União de Santarém B 0, Forense 4, Coroxense B 0, Benfica do Ribatejo 0, Porto Alto 0. Na frente, Forense 31 pontos, segundo Águias de Alpiarça 26, terceiro Banhais com 19, quarto União de Santarém B com 17, quinto Porto Alto com 16, sexto Rebocho com 8, sétimo Coroxense B com 7, oitavo Passo de Arcos, ou melhor, Passo dos Negros com 5 pontos, nono Benfica do Ribatejo com 3 pontos. Próxima jornada, a 20 de fevereiro, próximo domingo, Passo dos Negros Marinhais, União de Santarém B Rebocho, Coroxense B Águias de Alpiarça e a Porto Alto Forense. No que diz respeito à Série B, 12ª jornada, Fátima 3, Atalaense 2, Riachense 2, Vasco da Gama 0, Vilarense 1, Entroncamento Atlético Clube 5 e Golganense 2, União do Tomar B 1. Na frente, o Entroncamento Atlético Clube 28 pontos, segundo Fátima com 27, terceiro Golganense com 18, quarto Riachense 17, quinto Atalaense com 16, sexto Vasco da Gama com 14, sétimo União do Tomar B com 10, oitavo Caxarias com 4, nono Vilarense com 1 ponto conquistado. Próxima jornada, 20 de fevereiro, Atalaense Caxarias, Vasco da Gama Fátima, Entroncamento Atlético Clube Riachense e União do Tomar B Vilarense. Finalmente, na Série C, também aqui os resultados da 12ª jornada. Abrantes e Benfica B2, Alfreire Rezende 1, Aldeense 4, Pernes 2, Moçarriense 3, Ortiga 1 e Tramagal 3, Pego 0. Na frente, Moçarriense tem 11 jogos, 11 vitórias, 33 pontos. Segundo, Espinheirense com 24, terceiro, Tramagal com 21, quarto, Abrantes e Benfica B com 16, quinto, Pego com 13, sexto, Ortiga e Aldeense com 10, oitavo, Alfredo com 7, nono, o Pernes, que ainda não pontuou. Próxima jornada, a 20 de fevereiro, Alfredo, Espinheirense, Pernes, Abrantes e Benfica B, Ortiga, Aldeense e o Pego a jogar-se com o Moçarriense. Aqui, efetivamente, a minha 3 séries já com a Série A e também a Série B, a Série C bem definidas, isto em virtude da prestação de Forense na Série A e de Moçarriense na Série C, onde estão já lançados para conquistar efetivamente o primeiro lugar dos respectivos grupos, mais equilíbrio no grupo B, onde o entroncamento do Atlético Clube lidera, é um facto, mas aqui com a pressão do Centro Desportivo de Fátima, 2 galos para 1 poleiro. Deixamos o futebol, vamos agora olhar-se para o futsal, mantemo-nos nos patamares distritais, registro para o distrital precisamente da Associação de Santarém, foi a 15ª jornada, vamos aos resultados, onde na frente também nada de novo, Futsal Meirim 1, Carvalhos de Figueiredo 6, São Vicentense 5, Juventude Oriense 3, Lourissarense 7, Vale Travesso 1, Icato Coruche 1, Patos 11, o líder continua a passear e registro para o Vitória Clube Santarém 5, Cercal 4, o Mação Futsal Clube Casa de Benfica da Golgã B joga-se a 26 de fevereiro. Na frente, nada de novo, tal como sublinhámos, Papos lideram 40 pontos, segundo Lourissarense com 31, terceiro Carvalho de Figueiredo com 28, quarto São Vicentense com 26, quinto Vitória Clube Santarém com 22, sexto Juventude Oriense com 20 pontos, sétimo Gruder B com 18, também com 18, o Cercal, nono a Casa do Benfica da Golgã B, tem 12 pontos, décimo Mação Futsal Clube com 10, décimo primeiro Cato Coruche com 9, décimo segundo Futsal Meirim com 7, décimo terceiro e último o Vale Travesso com apenas 3 pontos conquistados. Próxima jornada, a 19 de fevereiro, ou seja, neste sábado que se avizinha, Juventude Oriense, Lourissarense, Carvalho de Figueiredo, São Vicentense, Vale Travesso, Mação Futsal Clube, Casa do Benfica da Golgã B, Cato Coruche, Patos, Vitória Clube Santarém e o Cercal irá jogar-se com o Gruder B. No que diz respeito ainda ao futsal, mas quadros nacionais, registo para a segunda divisão, apuramento de campeão, refira-se que neste fim de semana não houve lugar a jogos, importa sublinhar que o campeonato regressa no próximo sábado para a jornada 8 e com os jogos Marítimo-Borinhosa, Ladoeiro-Amsac, Ferreira do Zêzere Macedense, Belenenses de São Joanense, Bairros Caxinas e Anelas Retacho. Recordar que nesta altura a classificação está assim ordenada. Caxinas lidera, tem 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias. Segundo, Belenenses com 13, também com 13 o AMSAC. Quarto Marítimo, 10 pontos, também com 10. Está o Ferreira do Zêzere. Registro para o Dínamo São Joanense, que é sexto, 8 pontos. Sétimo, Ladoeiro, também o Retacho, ambos com 5. Nono, Nelas, com 4. Décimo, Borinhosa, com 3. Também com 3, o Macedense, ainda sem qualquer ponto, está o Bairros. Vamos agora, e deixando o futsal, vamos agora olhar-se para outras modalidades e centramos atenções no motocross, para lhe dizer que esta terça-feira irá ficar marcada pela realização de uma ação promocional a Tomás Santos, um ás de motocross de apenas 13 anos de idade e atual campeão nacional na categoria de 85. É natural de Aceiceira, concelho de Tomar. Numa iniciativa, em parceria com a Câmara Municipal, o grande Tomás irá estar na Várzea Grande a partir das 17 horas com toda a sua equipa no sentido de se apresentar e de dar a conhecer-se todo o seu já imenso percurso de sucesso. A Hertz antecipou esta ação junto de Nelson Epifânio, padrasto de Tomás Santos.
Bom, mais uma vez o Tomás foi campeão nacional e nos contactos que nós temos tido com a Câmara, que aliás na altura que estivemos aí falámos sobre isso, a Câmara tem-nos vindo a apoiar todos os anos, não tenho qualquer tipo de coisa a apontar, mas este ano o projeto do Tomás passa por fazer o Campeonato da Europa de 85. E eu entrei em contacto com a Câmara, expliquei a situação e eles disseram, sim senhor, vamos muito bem, vamos avançar aqui para uma parceria em que o Tomás será aqui uma espécie de embaixador da cidade de Tomar ou do Conselho na Europa, para onde andar. O Tomás não vai fazer o Campeonato de Espanhol e na terça-feira a Câmara vai fazer a apresentação à Comunicação Social dessa mesma parceria, onde vamos ter as motas em exposição, com os novos autocolantes, os novos parceiros nas motas, não é? Ali na margem, e a ideia é a imprensa fazer o registro desta parceria, não é? Para dar alguma visibilidade ao Tomás a nível do Conselho. Podemos dizer que nesta altura o Tomás, mesmo a nível nacional, nós estamos a conseguir que este projeto cada vez mais se torne um projeto mais sério e que as pessoas acreditem nisto, porque o Tomás tem muito talento, e as coisas estão a funcionar e estamos contentes por isso. Claro que vamos fazer mais um ano de esforço, mas faz parte do desporto. Estamos integrados, né? Que é um motocross, que é um desporto difícil.
Nelson Epifânio abordou ainda a conquista do título mais um título nacional, mais um, considerando que só a extrema dedicação do Tomás Santos é que tornou possível este feito.
Não foi um campeonato fácil o ano passado, também estamos nesta situação pandémica que tem um motocross andado aqui um bocado aos trambolhões. Sem público, com público, os apoios também diminuíram por causa da visibilidade, que é menor, não é? Mas fizemos o Campeonato Espanhol, o Tomás foi evoluindo ao longo do ano, investimos muito em Espanha, fizemos estágios em Espanha, investimos muito, gastámos lá muito dinheiro em Espanha. Em Portugal não estava a correr muito bem no início do campeonato, mas nas últimas duas provas do campeonato o Tomás foi um guerreiro e não deu hipótese à concorrência e ganhou o campeonato com 3 pontos de vantagem sobre o segundo. Portanto, já estamos a ver que foi um campeonato disputado até à última bandeirada do ano. Foi um misto de emoções, chorámos, pulámos, gritámos, mas depois a Câmara entrando nesta parceria, só tinha a agradecer à Presidente e ao Vice-Presidente, porque permites-nos que o Tomás vá para a Europa, que é esse o sonho, chegar lá devagarinho, e a Câmara neste momento está-nos a ajudar, que é muito importante. É um parceiro muito importante, nós também queremos fazer aqui um bom trabalho a divulgar o Tomás, já o fazemos há muito tempo. Não é?
O que é que se segue neste percurso do Tomás?
A tentar rivalizar o título nacional, 85, e vamos fazer o Campeonato Espanhol, queremos andar nos 10 primeiros, 5 primeiros, não é fácil, mas o Tomás tem valor. E vamos à Europa tentar apurar para a final, que é um sonho, que é em Loket, na República Checa. Vamos ter muitos quilómetros, muito alcatrão, muita dedicação, muito trabalho. E depois fomos à final, o sonho a seguir é ir ao Mundial, que é na Grécia em agosto, salvo erro. Vamos continuando a sonhar. Temos sonhado, temos conseguido. O que mais tem conseguido é este o objetivo. Não vai ser fácil. É preciso muito dinheiro e muita dedicação. Mas continuamos na luta e ele merece, porque os resultados falam por ele, não é?
Efetivamente, há resultados, há muita dedicação e para o dinheiro, tem havido apoio?
Assim, nós não tem sido fácil, aliás, na altura que eu estive aí, falámos sobre isto, eu mencionei que precisava mais de ajuda aqui no Conselho de Tomar. Este ano, esta classe 85 é uma classe já muito competitiva, onde estamos a falar de miúdos com entre os 12 e os 14 que andam tanto como os pilotos da elite. Homens feitos, com 4,5, né, 250. Tomás faz tempo já, tipo, um décimo lugar da elite, que é uma coisa que já é uma velocidade muito grande. É uma classe que já mexe, né, já o andamento é muito forte. E as coisas estão a acontecer. Mas lá está, é um trabalho que tem sido feito ao longo de 6 anos. Mesmo este trabalho com a Câmara, foi-se construindo uma confiança durante este tempo todo. E este ano temos uma parceria que nos vai permitir fazer o Campeonato da Europa. E que esperamos que essa parceria continue e que tenha projetos novos para Tomar a nível de motocross. A Câmara também está interessada nisso. Mas isto será sempre em prol de um nome, daquele Tomás, promover o Tomás, dar condições ao Tomás. E esses projetos estão a acontecer. Vamos com calma, mas vamos avançar e provavelmente nos próximos um ano, dois anos, já teremos uma novidade boa a nível disto, onde o Tomás está sempre inserido, que é sempre o objetivo, é sempre o Tomás. Não é?
Tomás Santos, o pequeno Tomás Santos, tomarense, 13 anos de idade, da freguesia de Aceiceira, aqui também num balanço, mais um título nacional, e nesta terça-feira haverá apresentação à Comunicação Social. E assim finalizamos desta terceira edição de ERT Desportivo. Fico por aí, voltamos já de seguida.
ERT Desportivo. ERT Desportivo.
Thank you. Estamos de volta para a quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos olhar para as modalidades. Registo agora para o voleibol pela mão de Catarina Teles.
Começamos as notícias do voleibol com destaque para a equipa de iniciados femininos da União Recreativa Mirense, que se sagrou campeã da primeira fase do Campeonato Nacional depois das vitórias por 3-0 frente à Escola Secundária Alves Martins e por 3-2 frente ao Sport Operário Marinhense. O clube de Miradair recebeu as medalhas e a taça do campeão no passado sábado, troféu entregue pela Associação de Voleibol de Leiria. Passando para o Sport Operário Marinhense, trazemos agora as últimas notícias da equipa de séniores masculinos, que somam mais uma derrota, desta vez por 3-0 frente ao Grupo Desportivo Cultural de Gaifães. A equipa marinhense fará o último jogo da primeira fase este fim de semana na Marinha Grande contra o Clube Nacional de Ginástica. Destacamos agora a equipa feminina de Júniores A da Associação Desportiva de Óbidos, que venceu por 3-2 o Reidi Clube de Santarém num jogo que ultrapassou as 2 horas e meia. No dia seguinte, a equipa de Óbidos viajou até Viseu, de onde saiu derrotada por 3-0 frente à Escola Secundária Alves Martins. Passamos para a equipa de cadetes femininos do Reidi Clube de Santarém, que termina a primeira fase do Campeonato Nacional em 6º lugar da Série C, depois das derrotas por 3-0 contra a Academia Voleibol Atlântico e por 3-2 contra a Academia Vôlei de Praia, num jogo muito disputado que ultrapassou também ele as 2 horas e meia.
Voleibol aqui pela mão de Catarina Teles. Estamos na reta final deste Hertz Desportivo. Olhamos agora para o atletismo, a assinatura de Paulo Saldanha, que nos traz os destaques deste fim de semana.
Tivemos tanto provas pista coberta em Braga com o Campeonato Nacional de Júniores e em Fátima tivemos no Campeonato Nacional de Lançamentos Longos, portanto, no fundo, uma competição que é feita ao ar livre, é um campeonato que é feito sempre no inverno, portanto é só praticamente os lançamentos mais longos que não se podem fazer na pista coberta. Vamos começar então pela prova de Braga, que se disputou ontem à tarde e hoje de manhã no Altice Arena em Braga. Relativamente a atletas do nosso distrito que obtiveram mínimos para estes campeonatos, registro para o 24º lugar de Luís Victoriano nos 60 metros, um magnífico 7º lugar do Eduardo Oliveira no salto em comprimento, portanto estes dois atletas do União de Tomar. Tiago Costa foi o 9º classificado nos 60 metros barreiras e um 5º lugar no salto com vara, ele que é um atleta ainda juvenil, dois magníficos resultados. Júlio Conceiro foi 6º nos 1500 e o seu colega Miguel Mendes, também os dois do União de Tomar, portanto foi 10º Miguel. O Rodrigo Martins, também nos 1500 metros, foi 11º. E o Rodrigo Martins foi 11º, mas sim nos 3 mil metros, e o Júlio Conceiro foi 13º. Portanto, o Júlio, que tinha feito uma excelente prova na véspera nos 1500 metros, hoje de manhã pagou um bocadinho caro o esforço do dia anterior e quedou-se pela 13ª posição. A estafeta do União Tomar, a única do distrito presente, obteve um excelente 8º lugar na prova de 4 por 400 metros. Teresa Abade, da Escola de Atletismo do Cartaz, foi a 7ª classificada no salto em comprimento e um 5º lugar no triplo salto feminino já disputado hoje. Sofia Rosado foi vice-campeã nacional nos 400 metros, ela que é atleta do Juventude Almansor, portanto um magnífico resultado para a Sofia. Depois, o único título nestes campeonatos para atleta individual, o ano passado era do Clube Natação de Rio Maior, Inês Mendes, foi a primeira classificada na marcha atlética. Beatriz Neves, do Fátima, foi 7ª nos 60 metros. Margarida Patrício, do Cartaxo, foi 2ª nos 60 metros barreiras. Portanto, estes foram os resultados individuais do Campeonato Nacional de Júniores, onde há a destacar o magnífico 4º lugar do União Tomar em masculinos. Portanto, foi a quarta melhor equipa nacional de Júniores nesta a fechar esta época de inverno para os escalões jovens, o que não deixa de ser significativo, atendendo a que estavam 46 equipas inscritas. É certo que obedece a uns critérios muito rigorosos Nomeadamente, temos que ter 5 atletas com mínimos, 5 atletas com mínimos em provas individuais, e a União Tomar conseguiu e foi a quarta equipa, e só ficou atrás do Juventude Vidigalense de Leiria, do Sporting Clube Portugal e do Sport Lisboa e Benfica. Quanto à outra prova que falei há pouco, o Campeonato Distrital de Lançamentos Longos que disputou-se em Fátima, os resultados dos campeões foram os seguintes. Em martelo juvenis femininos foi Beatriz Miguel de União de Tomar. Nos juvenis masculinos foi Rafael Rebelo do Juventude Almansor. Nos júniores masculinos, Diogo Catrola dos 20 km de Almeirim. No martelo absolutos femininos foi Rita Paciência do Fátima. No dardo juvenis femininos foi Bruna Ferreira. No dardo absolutos femininos foi Raquel Machado do União de Tomar. No martelo absolutos masculinos foi Rui Serrão do União de Tomar. No disco feminino, Gorete Silveira foi a campeã. No dardo para juvenis masculinos foi Diogo Vitorino da Casa do Povo de Alcanena. No dardo masculino foi Pedro Moura também da Casa do Povo de Alcanena. No disco de juvenis masculinos, Tomás Gameiro. Não tenho aqui o apontamento, mas penso que é dos 20 km de Almeirim. Disco Junas Masculinos foi Rafael Pereira, penso que da Casa do Povo, de Alcanena. E o disco masculino foi o Alex Uberbaus, que é do Clube de Natação de Rio Maior. Portanto, agora, Paulo, para acabar a época de inverno, praticamente só falta os campeonatos de Portugal, que se vão disputar em Pombal no fim de semana de 27 de fevereiro. E antes disso, temos tanto no próximo fim de semana o campeonato nacional da primeira divisão e da segunda divisão, onde teremos como representantes do nosso distrito em femininos o Grupo de Atletismo de Fátima na segunda divisão, e União de Tomar, que vai tanto em masculinos como em femininos também à segunda divisão.
Paulo Saldanha, com os destaques do atletismo. Chegamos então ao fim nesta edição de Herte Desportivo. Vamos voltar, ou melhor, o desporto vai voltar à antena da Herte já nesta quarta-feira. Transmissão do Parede Sporting de Tomar, primeira divisão nacional de hóquei em patins. Depois, não perca, no fim de semana, tarde desportiva, será o destaque no próximo domingo, acompanhamento da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Tudo o que é desporto, tudo o que merece destaque, irá estar nessa edição, condução de Paulo Pereira. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Herte.